Bom dia. Aqui é um bom lugar? Maurício, vai ficar aí? Não, pode descer, coitado. Eu tenho muita dó. Tudo bem? O meu nome é Reniele, com dois N's e dois L's. Não é rima, é verdade. Meu pai fez isso comigo. E se você está visitando a gente a primeira vez, nunca entrou numa igreja, não sabe o que é isso, o que está acontecendo, calma, eu vou explicar devagar. Devagar você vai entendendo como crente é, como crente anda, de onde vem, para onde vão. E nós somos uma igreja que acredita na palavra de Deus. Somos uma igreja que acredita que Deus mandou Jesus para nos salvar. Que a gente estava precisando de salvação. Essa aqui é a Bíblia, essa é a minha, tá? Se você não trouxe uma Bíblia de papel, seria bom você trazer para conferir se o que eu estou falando está escrito aqui, tá bom? É por isso que a gente fala, cadê a sua Bíblia? Não é porque a gente quer te vigiar, não, é para você conferir. Você é o tipo de pessoa que acredita no que as pessoas falam? Eu sei, porque eu recebi no grupo do WhatsApp. Não seja essa pessoa. Confere, vai lá e fala, tá escrito onde? Quem disse? Onde? Tá bom? Essa é a igreja que você veio visitar e vai fazer parte, tá bom? Então eu vou falar só sobre a Bíblia. De vez em quando eu dou minha opinião, aí eu vou dizer, essa é a minha opinião. Se você quiser acreditar, bom, senão fica aí. Eu vou falar sobre, bota aí, que eu esqueci. O que eu faço com o medo? Eu tinha colocado o que eu faço com medo, sem o. E aí tinha ficado estranho, né? Porque o que dá para fazer com medo? Dá para fazer muita besteira. Mas aí eu coloquei o que eu faço quando eu estou com medo. Eu não sei se você vive nesse planeta mesmo que eu e se a sua vida está boa e você está vivendo pensando, tô com medo não, tá tranquilão. Tá tudo bem. Teve o apocalipse, mas tá tudo bem. Não. Eu vivo na Terra e de vez em quando eu tenho medo. E essa semana, esse mês, tem sido um mês de medo. E eu fui orar e falei, Deus, o que eu faço com o medo que eu tô tendo, sabe? Em muitas áreas da minha vida. E aí eu quero dividir isso com você. Então, se você ainda não está tendo medo, está tudo bem. Se algum dia você tiver medo, você lembra do que eu estou dizendo. E se isso te ajudar, que bom. Se não, você ora que Deus vai te falar alguma coisa. Eu queria começar com você orando para que o meu coração se acalme para eu falar amém. Deus, acalma o meu coração para eu ouvir a sua voz. Acalma o meu coração para receber a sua palavra, Pai. Acalma o coração da sua igreja para receber a palavra que vem do céu. Que nós possamos ser uma terra fértil, que recebe a palavra e dá fruto. Em nome de Jesus, amém. Eu vou começar com Gênesis 3:10. Medo não foi uma coisa que eu inventei. Parece que foi Adão e Eva. Eles gostam de inventar várias coisas que dão errado. Adão e Eva, nessa igreja a gente acredita que Deus criou todo mundo, então a gente acredita em Adão e Eva. Acredita que Deus criou Adão e Eva para serem prósperos na terra, para ter alguém para abençoar. Eu e o Timóteo a gente acredita nisso. Que Deus tinha muito e ele pensou: vou dividir isso com quem? Vou criar Adão e Eva para dividir tudo que eu tenho. Criou Adão e Eva. Adão e Eva caíram em uma armadilha de pensar que Deus não tinha o melhor para mim. Ah, obrigada. Vou botar aqui, que eu derrubo. Adão e Eva caíram em uma armadilha e comeram do fruto que não era para ter comido, porque eles acharam que esse fruto ia ser bom para eles, acabou que deu errado, eles ficaram com medo, e então chega no versículo 3:10. Fala o seguinte: Deus chega no jardim para conversar com Adão e Eva e fala: onde você está? E Adão respondeu: Eu ouvi que você estava andando pelo jardim e me escondi porque eu tive medo, porque eu estava nu. E aí Deus responde: Quem te falou? Não sou, eu não estou te condenando. Quem está te condenando? Primeira consequência do pecado: você se condena. Deus não te condena, porque ele não tem condenação para dar para ninguém. Deus é bom. Então, ele foi, teve medo e se escondeu. O medo faz isso, né? Faz a gente se esconder daquele que tem a solução para o nosso problema. Se você tem medo e se esconde, você não experimenta a resposta de Deus sobre aquela situação. Do tipo, fiz uma coisa muito errada, vou me esconder porque Deus não vai me ajudar a resolver, Deus vai trazer condenação. Se você não, se você tem medo, você tem que ir atrás. Você tem que ser corajoso. Ah, é engraçado, né? Se você tem medo, tem que ser corajoso. Se você tem medo, você tem que se expor a Deus, porque Ele tem a grandeza de resolver o problema que você está passando. E. Porque o medo é o seguinte: a Bíblia fala sobre temer as situações e o temor de Deus. Eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer. Temer uma situação é quando você se submete a uma situação pensando isso é grande demais, vai me engolir. Estou com medo da guerra, a guerra vai acabar com a minha vida. Estou com medo de não achar um apartamento para morar, baseado em fatos reais. Não tem, é muito grande para Deus resolver. Estou com medo de ficar desempregado, o desemprego é maior do que Deus, muito grande, sabe? Quando medo faz aquela situação ficar muito grande, mas o temor do Senhor faz a grandeza de Deus ser estabelecida na sua vida. Então, eu queria partir desse princípio e te contar uma história que te ajuda a resolver. 1 João 4, 7. Tem aí projetado. Amados, continuemos a amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Então, o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus, conhece Deus. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou. Deus mostrou. Ele não só mostrou o amor, Deus mostrou quanto ele nos amou. Muito, muito. Ao enviar o seu único filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. Esse é o princípio. Nós acreditamos num Deus que nos ama tanto que mandou um filho, único filho, para morrer e nos salvar. Ele mandou o único filho ao mundo para que por meio desse filho tenhamos vida. É nisso que consiste o amor. E eu quero fixar isso com você, porque muitas pessoas falam que Deus é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas também castiga. Deus é amor, mas também. A Bíblia fala que nisto consiste o amor. E falam, você precisa amar Deus. Você precisa amar Deus, mas o amor não consiste em você amando Deus. O amor consiste nisso, que ele não consiste em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou primeiro. Enviou o seu filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Não é para a justiça. Jesus não veio te acusar, ele veio perdoar os seus pecados. E não consiste em você amar ele. Esquece a luta de que você, eu estou amando pouco Deus. Você sempre vai amar pouco Deus, esquece. O tanto que ele te ama não dá para se comparar. Se você desse a sua vida, era pouco. O que consiste a sua vida e a minha é em um amor que ele tem por você. Amados, visto que Deus tanto nos amou, que certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor chega em nós à expressão plena. Para você entender um amor pleno, completo, muito amor, você precisa amar as pessoas. Porque o amor de Deus vai sendo manifesto de formas diferentes. Essa pessoa me ama abraçando, eu amo pouco abraçando, me abracem menos. Essa pessoa ama dando presente, essa pessoa ama assim. Cara, existem muitas formas de amar. Você entende isso? Então, você precisa amar muitas pessoas para entender que o amor de Deus é muito grande. Uma pessoa trancada em casa sozinha, é difícil de entender o amor, né? Por isso que não existe igreja sendo sozinho. A gente abriu essa igreja, paga um IPTU caríssimo para as pessoas virem aqui e as pessoas ficam em casa vendo TV. Eu vou na igreja, na TV. Você não está experimentando. O reino de Deus é experimentar. Você vem aqui que você vai experimentar. Você vai amar algumas pessoas que você não queria. É assim mesmo. Algumas pessoas que não queriam te amar vão te amar. E assim você vai experimentando Deus, vai conhecendo quem Deus é. Expressão plena. Deus nos deu o seu espírito como prova de que pertencemos. Deus nos deu o seu espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o seu filho para ser o salvador do mundo. Aleluia! Existe um salvador para esse mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. No final eu vou orar por isso. Por que que a gente fala? Quem aqui aceitou Jesus? Porque aqui fala, aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus. Você tem que declarar com a sua boca e dizer, Jesus, você é o Filho de Deus, eu acredito nisso. Eu acredito que eu preciso de salvação. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Deus vai permanecer em você. Quando você diz Jesus, eu acredito em você, ele permanece. Sabe o que é permanece? Quer dizer que não vai embora. Pecando ou não, Deus não vai embora. Não é sobre você, é sobre Deus. A gente acha que a gente tem muito poder de afastar Deus, né? Sai, Deus, sai que eu pequei. Deus não vai embora, ele não tem medo do pecado. Ele é o poder que tira o pecado do mundo. Deus é amor, quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Confiança. Esse amor não tem medo, porque o perfeito amor afasta todo. E aí eu cheguei nessa parte, porque eu passei num momento de medo, e aí Deus me falou, eu te amo. E aí eu disse, e como isso resolve? E ele disse, você tem que entender o quanto eu te amo. Eu não vou deixar isso acontecer com você, eu te amo demais. Quando uma situação de medo vier sobre a sua vida, o que tem que vir na sua mente é Deus me ama demais para isso acontecer comigo. Deus me ama demais para me deixar onde eu tô. E verso 10 eu já li, não é sobre o seu amor por ele, sobre o amor dele que apaga os seus erros. Você precisa entender de amor para lidar com o medo. Mas o amor não é uma forte afeição. Não é isso. Como Deus te ama, onde está escrito sobre amor? Você está baseando a sua vida em qual amor? Qual tipo? Tem gente que acha que vai ver no dicionário. Não acredito na Bíblia, não. Que foi criada bem antes do dicionário. Mas estou acreditando no dicionário. Não, a Bíblia foi criada há muito mais tempo. A gente não é mais burro porque a gente acredita na Bíblia. Aqui existe toda a ciência. Isso aqui é Deus. Eu vou dividir com você uma coisa. Quando Jesus veio a primeira vez, eles acreditavam, os judeus estavam esperando um Jesus que ia vir salvar exército, rei, maioral. Como ele veio? Como um bebê numa manjedoura. Num lugar cheio de bicho, sujo. Não, aquele não é o salvador do mundo. O salvador do mundo é um guerreiro, é um rei, é o governador, é um. Não, o salvador veio como um menino chamado Jesus. E hoje, Como você quer que Deus se manifeste para você? Como uma pessoa, porque ele já veio como Jesus. Hoje, Deus, se quiser falar comigo, vai me falar através de alguém. Não, esse foi Jesus. Quando Deus vier falar com você, vai ser através da Bíblia. Porque está escrito em João, Jesus é a palavra. Vou ler com você, que está achando que eu estou inventando. João 1 fala o seguinte. Eu demoro para achar, porque a minha de papel não é no celular. Vocês nem com o celular estão. Ficam acreditando muito em mim. Confere. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ela existia no princípio com Deus. Por meio dele criou todas as coisas, sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. A sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão não consegue apagar. Essa palavra era Jesus. Então, hoje, ela está escrita aqui. Tudo que Jesus falou está escrito aqui. Para quê? Para você trazer para o seu dia a dia. O que essa palavra fala que é o amor? 1 Coríntios. Eu vou começar do 12:29. Bota lá. Rapidão. A Bíblia fala de vários tipos de amor. Existe um amor eros. Existe amor... Esse amor eros é marido e mulher, paixão. Existe amor de amizade. Aí eu descobri um novo. Ludus, lúdico, nunca ouvi falar. Existe o de família. Mas o amor que eu vou ler para você... É sobre um amor que se chama ágape. 1 Coríntios 12:29 fala. Deixa eu ler na minha Bíblia, que está mais colorida. 12:29 começa. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Todo mundo mestre? Todos nós temos poder de fazer milagres? Pausa. Ele está falando aqui sobre dons que a igreja tem. De ser apóstolo... de ser mestre, que sabe ensinar, poder de fazer milagre, dom de cura. Tudo isso existe na igreja, várias pessoas com dons. E ele fala, todos temos a capacidade de interpretar o que é dito, portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. A Bíblia te ensina a buscar dons. Cara, eu quero ser uma pessoa que sabe ensinar, quero ser uma pessoa que ora e acontecem milagres. Busquem esses dons, mas... Agora, porém, vou mostrar para vocês um estilo de vida que supera os demais. Existem versões que falam, agora, pausa. Pausa na explicação dos dons e do que de milagre e de coisas sobrenaturais, maravilhosas e lindas que todo mundo procura. Eu vou atrás daquela pessoa que ela vai me dizer o que eu quero. Pausa nessa história. Agora eu vou te ensinar um caminho excelente. E qual é o caminho excelente? Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa e um símbolo que retine. Se eu tivesse dom de profecia, se eu entendesse todos os mistérios, se eu tivesse todo o conhecimento, se eu tivesse uma fé que move montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se tudo que eu tenho... Se eu desse tudo que eu tenho aos pobres e entregasse até o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Aqui ele está falando que não adiantam ações que não falam sobre o amor. Então, existem pessoas por aí... Mais namorado, porque casado não faz esse tipo de coisa. Porque casado separa logo, acabou resolvido. Mas tem gente namorando, falando, eu dou minha vida por você. Outro dia eu passei por uma que eu acho que ela estava brigando, foi atrás do cara de carro. Ai, por favor. Ai, gente, eu morro para você viver. Gente, isso não é amor, ok? Isso não é amor. Está escrito aqui, ó. Se eu desse, olha, eu vou dar todo o meu dinheiro, porque eu amo muito. Você pode fazer isso e não ter amor. Você pode ter fé e não ter amor. Você pode falar em línguas e ser um profeta e não ter amor. Porque o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento. O amor não é presunçoso, não é orgulhoso, não é grosseiro, não exige as coisas sejam da sua maneira. Não é irritável, não é rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia a profecia, a língua, conhecimento desaparecerão, mas o amor durará para sempre. Eu vou pular para o 13, que fala o seguinte: três coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor é a maior delas. Eu quero te falar sobre o que é o amor. Se você conseguir deixar no verso 4. O amor é. É o próximo. Isso. Se você quiser guardar e lembrar, isso aqui é amor, tá? Todas as outras coisas que as pessoas falam, o que é amor? Amor é quando você sente assim, ó, e dá vontade de abraçar. Isso não é amor, porque o amor é paciente. Se você tiver vontade de abraçar, mas querer matar, não é amor, porque o amor é paciente. O amor, ele é bondoso, ele não tem ciúmes. Assim. Esse amor é o amor que Deus tem por você. Você olha para esse amor e pensa: Deus é paciente comigo. Eu errei ontem, errei hoje, vou errar amanhã, mas Ele vai continuar com paciência. Ele é bondoso. Ele olha para mim e ele pensa coisas boas a meu respeito. Ele não é orgulhoso. Ele não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira, não é irritável, não é rancoroso. Deus não está guardando as coisas que você fez de errado numa lista. Não, esse não é Deus. Você não está sofrendo com medo porque Deus está guardando seus pecados num potinho. Não é esse o amor. E eu quis te mostrar o que é o amor. Porque esse é o amor que vai te ajudar num dia difícil. Esse amor dura para sempre, verso 8. E eu queria pular para a última parte que fala, verso 12. Existe a fé, a esperança e o amor. A fé é a certeza de que esse amor vai te guardar. Certeza. Hebreus 11. A fé é certeza. Fé não é aquela pessoa. Eu acho engraçado que tem uma amiga que ela fala: você é uma pessoa muita fé, porque você vai na igreja. Eu falei: não, vou na igreja porque às vezes eu tô sem fé. Não é? Fé, eu vou na igreja para eu lembrar que eu tenho certeza de que Deus me ama. Fé é certeza. Fé não é aquela pessoa positiva. Fé não é fé, é acreditar, tá dando tudo errado, mas eu tenho fé. Deus vai resolver. Fé não é aquela pessoa que finge tem gente que acha que a gente que tem fé é mente. Não, mas é mentira, eu não estou vendo. Não, mas eu sou curado. Ué, mas não estou vendo. Não é sobre ver, é sobre acreditar, certeza. Existe cura para mim porque Deus falou que tem. Existe um casamento bom para mim porque Deus diz que tem. Fé é certeza. E aí eu quero entrar. Existe fé, esperança e amor. Eu falei sobre fé, que é certeza, eu falei sobre o amor de Deus, e eu quero te falar sobre esperança. Porque para você vencer no dia a dia, precisa de esperança sendo renovada. E eu vou contar uma história sobre Josué e Caleb. Quem ouviu a série sobre Possuindo a Terra? Quem ouviu? Quem não ouviu? Foi mais ou menos, teve melhores. Mentira, foi legal. Tem no YouTube, se vocês querem ver como possuir a terra prometida. Ele contou a história sobre. Eu vou resumir bem resumido, tá? Porque a história é muito grande. Ele fez em três pregações, eu vou falar em 2 minutos. Existe o povo de Deus. Era escravo no Egito, Deus tirou eles do escravo e levou o príncipe do Egito. Depois existe o desenho também, dá na mesma. Tirou o povo escravo e levou o povo para uma terra maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhosa num tipo assim que foram lá espiar a terra e falar: vê se essa terra é boa mesmo. Voltaram e falaram: a terra é boa, porque o cacho de uva precisava de duas pessoas para carregar. Uma terra boa, não é? E aí. Moisés mandou 12 pessoas para espiar essa terra. 10 pessoas voltaram e falaram mal da terra, e 2 pessoas falaram bem da terra. Falaram: olha, é difícil, mas a gente vai conseguir. Tem gigante, mas Deus é maior que esse gigante. E eu quero te falar sobre Josué e Caleb em Josué 14, 6. Esperança. Ai, gente. Josué 14, 6. Fala o seguinte. Aqui vai dando uma explicada boa. Caleb disse para Josué: lembre-se de que o Senhor disse para Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia. Lembra? Caleb chegou para Josué e falou: lembra do que Moisés falou? Eu tinha 40 anos quando Moisés me enviou para essa terra, para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e dei um relatório verdadeiro, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de uma maneira que eles se encheram de medo. Da minha parte, eu segui Senhor, o meu Deus, de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés prometeu que aquela terra que você caminhou será herança sua. Josué e Caleb falaram 40 anos atrás. 40. Precisava de esperança? Oh, mas eles esperaram, hein? Eu conheço gente que fala: eu tô um ano tentando. Um ano? Eu fui na muralha da China. Sabe quanto tempo demorou? 1000 anos para construir. Teve gente que construiu que nem viu. Botei um tijolo. Esperança. A Bíblia fala também de Abraão, que ele esperou contra a esperança. Esperou tanto que ele foi além da esperança. O que Deus tem para você, você precisa esperar. Está disposto a esperar? Esperar com fé e amor. A fé te ajuda a esperar. O amor te ajuda a ter fé. A fé te ajuda a ter o amor, esperança. Entendeu? Os três você vai precisar. Escreve: fé, esperança e amor. Eu vou receber o que Deus prometeu que eu vou receber. Agora, o que eu achei engraçado nessa história é que 10 pessoas impediram 2 milhões de pessoas de possuir a terra. Entende que um anúncio de medo espantou uma geração de alcançar. O medo faz isso, te espanta, te impede de alcançar o que Deus tem para você. Mas 2 pessoas, Josué e Caleb, trouxeram essa herança para mim e para você hoje. Que você se mantenha firme nessa esperança. A minha oração é para que essa igreja não desista de acreditar que o que a gente planta, a gente colhe. Foi o que a Carol falou. Você está semeando para outras pessoas colherem, e tudo bem. Porque isso é o amor. Ele não é egoísta. Eu estou plantando e outras pessoas vão colher, é assim mesmo. Porque existem pessoas que plantaram para você colher e você nem sabe disso. Uma vida em comunidade é assim: eu boto o copo de água ali porque outra pessoa vai vir e pegar o copo. Mas o que o mundo faz? Egoísta, né? Eu não vou fazer, não, porque ninguém fez. Mas você é embaixador do reino de Deus. Sabe o que é um embaixador? Ele é um representante do céu na terra. Eu acredito que, se eu não tiver medo, eu vou conseguir impactar pessoas a não terem medo também. Do mesmo jeito que você recebe aquela mensagem encaminhada 200 vezes. O WhatsApp sabe tanto sobre essas mensagens mentirosas que, quando você receber uma mensagem escrita encaminhadas muitas vezes, nem abre. Porque é mentira. Eu acho que é uma forma de dizer assim: mentira, não abra. Porque aquela mensagem, ela tem o poder de te trazer medo, né? Já viu? Já abriu uma mensagem que te dá medo? Você fecha, sei lá, fala: ai, gente, agora. Não receba mensagens que vão alimentar o seu medo. Não receba. Você tem a palavra que é vida. Essa palavra é vida e poder. Amém. para transformar todo medo em reverência a Deus. A Bíblia fala, tema o Senhor é o princípio. Olha, todo mundo sabe. Você precisa pegar todo o seu medo e se reverenciar à glória de Deus, sabendo que Deus, o Deus Todo-Poderoso, não vai te consumir. O povo, tem outra história na Bíblia que o povo olhou a grandeza de Deus e o poder de Deus falou, não vou ficar perto, porque essa grandeza de Deus vai acabar comigo. Mas eu já te mostrei que essa grandeza de Deus não é para acabar com a sua vida, mas é para construir a sua vida. Eu já te mostrei que Deus te ama demais para destruir a sua vida. Ele quer que a partir de você haja uma construção. Atrás de você vão vir pessoas e vão falar, cara, essa pessoa está acreditando, eu também estou acreditando. Essa pessoa acredita numa família saudável, eu também acredito. Essa pessoa acredita em bons amigos, eu também acredito. Essa pessoa acredita que existe saúde, eu também acredito. Ou você vai viver atrás das notícias ruins que espalham medo. Não viva atrás de notícias ruins, por favor. A gente está vivendo e vou te falar, eu, pastora dessa igreja, fui contaminada por medo. Grande coisa, gente. O medo, ele afasta e impacta qualquer pessoa. Se você deixar, se você der espaço para o medo vem. Não dê espaço. Abra o seu coração para o que Deus tem para você. Abra o seu coração só para isso. Eu queria te convidar a se derramar nesse amor. Sabe o que é se derramar nesse amor? É, o amor de Deus, sabe quando você está na igreja e você pensa, por que essa pessoa desse lado está tão feliz e eu não estou? Sabe? Eu sempre estou assim, pensando. Deus deve estar fazendo uma coisa naquela vida que eu não estou entendendo. Existem duas formas de pensar, que a pessoa é doida, e existe uma forma de pensar, Deus deve estar fazendo uma coisa muito legal para ela. Você pode pensar, cara, que bom que Deus está fazendo uma coisa legal na vida dela, né? Deus também vai fazer uma coisa legal na minha vida. Eu quero que você abra o seu coração para entender a grandeza de Deus. E eu quero te convidar a se submeter à glória de Deus, ao poder de Deus. E você faz isso quando você lembra de Jesus. Quando você abre a sua boca e fala, eu acredito em Jesus. Então, a primeira oração que eu vou fazer é para aquela pessoa que ainda não convidou Jesus para ser o guia, para ser aquele que vem te salvar e te resgatar. E a segunda oração é, se você já fez essa oração, se você já acredita que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, mas eu ainda tenho medo, eu ainda esqueço que Jesus está ali no barco comigo. Eu quero orar para que você se vire os seus olhos para Jesus. Hoje à noite, eu estava conversando com o Guto, hoje à noite o Guto vai pregar sobre medo e fé. E a gente não combinou. E ele vai ler a história de Pedro que anda sobre as águas, mas de repente ele tem medo. No meio, quem aqui teria coragem de andar sobre as águas? Eu super entendo ele. Eu super entendo ele ter medo. Ele andou sobre as águas e ele pensou, agora não tenho o que fazer, né? Vou afundar. Para onde eu vou? Ainda mais que ele andou no mar. No mar não tem para onde ir, né? E ele teve medo, mas Jesus estava ali. E Jesus pegou ele e levantou. Olhe para Jesus o tempo todo. É por isso que essa igreja não tem mais o que falar. A gente só fala de Jesus. Porque ele é a salvação da nossa vida. Ele nos resgatou uma vez e ele vai resgatar para sempre. Amanhã, quando estiver difícil, ele vai te levantar e falar, você consegue andar sobre as águas. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria te convidar a participar da ceia. Aqui nessa igreja a gente acredita que Jesus veio e deixou uma orientação. Ele falou: façam a ceia para lembrar de mim. Façam isso em memória de mim. Então esse pão e esse suco de uva não é sobre você, não é sobre essa igreja, não é sobre ninguém, é sobre Jesus. Em memória de mim. Não é para você trazer à sua memória os seus erros, os seus pecados. É para você trazer à sua memória um sangue poderoso que morreu e sofreu para que você não carregasse pecado mais. Quando você comer esse pão, você vai dizer: o corpo de Jesus sofreu naquela cruz para que eu não sofresse hoje. Amém? Você pode comer do pão. Pai, obrigada pelo seu corpo derramado naquela cruz. Obrigada porque o seu corpo sofreu para que nós não sofrêssemos mais. Jesus, nós declaramos que pelas suas pisaduras somos curados. Existe saúde para a sua igreja. Existe um corpo que levou embora toda a enfermidade. Porque nós comemos desse corpo, nós lembramos que Jesus levou embora toda a enfermidade. Se você está se lembrando de alguma doença, você fala: Jesus levou embora essa doença. Eu sou curado, em nome de Jesus. E da mesma forma, ele falou: esse é o sangue da nova aliança. Esse suco de uva fala de uma nova aliança, fala de um sangue que cobre a sua vida e apaga todos os seus pecados. Você pode tomar esse suco de uva. Pai, obrigada pelo sangue de Jesus, que é poderoso para apagar todos os nossos pecados. É um sangue que nos leva a viver uma nova vida todos os dias. Uma nova aliança existe sobre a minha vida. Em nome de Jesus, continue com seus olhos fechados. Eu quero fazer uma oração para aqueles que ainda não receberam Jesus. Aqueles que nunca falaram: Jesus, eu acredito nessa salvação. E eu acredito nesse amor. E eu quero receber essa salvação. Eu quero te receber como Senhor e Salvador. Eu quero pedir para toda a igreja orar: Senhor Jesus, eu te recebo. Eu recebo a salvação que você tem para mim. Eu recebo todo o amor que você tem por mim. Eu sei que você tem poder para apagar os meus pecados. Só você, Jesus. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez e nunca tinha feito, eu queria te pedir para levantar as suas mãos. Está todo mundo de olho fechado. Se você fez essa oração pela primeira vez, falando: Jesus, eu preciso da sua salvação, você pode levantar a sua mão. Ou você pode... eu vi a sua mão e a gente vai orar com você no final. No final você pode vir aqui na frente que eu vou orar com você. E a segunda oração que eu vou fazer é para que você saiba que existe um amor poderoso para apagar todo medo. O perfeito amor apaga o medo, lança fora. Senhor Jesus, nós te entregamos a nossa vida e sabemos que o perfeito amor só pode vir de você. Só você tem o perfeito amor que eu preciso. O perfeito amor possa vir agora e lançar fora todo medo. Jesus, que nós possamos abrir o nosso coração para esse amor entrar e levar para fora todo medo. Em nome de Jesus, nós declaramos que essa igreja é uma igreja que recebe o amor que vem do alto. Em nome de Jesus, fortalece a nossa fé todos os dias, Pai, para que nós possamos continuar firmes na certeza de que existe um Deus que nos ama. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que a nossa esperança seja renovada, para que nós possamos esperar com paciência pelo Senhor que vem e responde as nossas orações. Sabemos que o Senhor é bom e fiel, Pai, que essa igreja possa receber, Pai. Você é a nossa herança. Nós esperamos para receber o que o Senhor tem para nós, Pai.
Jamais abandonado. Você é minha herança.
Essa é a minha ordem, seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que essa palavra possa encher o seu coração, que você possa andar por essa cidade com confiança, que existe um Deus que vai aonde você vai. Milagres acontecem aonde você está. Em nome de Jesus, Pai, nós recebemos essa confiança que vem do alto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que você seja fortalecido em fé nessa manhã. Amém. Seja uma semana abençoada. Amém. Amém.